citações do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado Salvação por Obras, uma doutrina criminosa. Gálatas 2:21 lemos: Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A ideia de que a salvação é alcançada pelo mérito das nossas próprias obras é muito insinuante. Não importa quantas vezes ela seja refutada, se impõe uma e outra vez e consegue um progresso muito grande. Foi por isso que Paulo tivera a determinação de não lhe dar qualquer quartel e se oporia a qualquer coisa que tivesse alguma semelhança com ela. Ele estava determinado a não permitir que o lado delgado da cunha fosse introduzido na igreja. Por exemplo, quando Pedro esteve do lado do partido judaizante e apoiou aqueles que exigiam que os gentios fossem circuncidados, nosso valoroso apóstolo lhe resistiu cara a cara. Ele sempre lutou pela salvação pela graça mediante a fé, e lutou tenazmente contra toda a ideia de justiça pela obediência aos preceitos da lei cerimonial ou da lei moral. Ninguém pode ser mais explícito que Paulo sobre a doutrina de que não somos em qualquer grau justificados ou salvos pelas obras, mas somente pela graça de Deus. A sua trombeta não emitiu qualquer sonido incerto. Ele emitiu a nota clara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, para ele, queria dizer graça, e não poderia sustentar qualquer manipulação do tema, nem que se fosse mal interpretado o seu significado. É tão fascinante a doutrina da justiça legal, que a única maneira de lidar com isso é o modo de Paulo, extirpando-a, para declarar guerra de morte contra ela. Nunca ceder a ela, mas lembre-se, a força do apóstolo e como firmemente manteve sua posição. Para quem diz ele, nem por um momento nós concordamos. O erro da salvação pelas obras é muito plausível. Você ouve constantemente que é declarado como uma verdade auto-evidente e é justificada por causa de sua suposta utilidade prática, enquanto que a doutrina evangélica da salvação pela fé é insultada e acusada de produzir consequências maléficas. Ele afirma que se nós pregamos a salvação através de boas obras, estaremos promovendo a virtude. Isso pode parecer na teoria, mas a história mostra que, de fato, através de numerosos exemplos, que onde esta doutrina tem sido pregada, a virtude se tornou singularmente rara. E na medida em que tem sido elogiado o mérito das obras, a moralidade diminuiu. Por outro lado, onde a justificação pela fé tem sido pregada, tem havido conversões e surgido pureza de vida, mesmo no meio dos piores indivíduos. Aqueles que são de uma vida religiosa e graciosa estão prontos para confessarem que a causa de seu zelo pela santidade é sua fé em Cristo Jesus. Mas onde é que vamos encontrar um homem devotado e justo que pode se orgulhar de suas boas obras? A justiça não é natural à nossa humanidade caída. Por isso é a essência de todas as religiões falsas. A natureza humana inata é muito difícil de ser erradicada. Esta loucura está vinculada ao coração de cada criança. E como poderia ser removida? Este equívoco decorre da ignorância, porque os homens ignoram a lei de Deus e o que realmente é a santidade. Se soubessem que um único mau pensamento infringe a lei, e uma vez quebrada a lei em qualquer parte é transgredida como um todo, e então seria imediatamente convencido de que não pode haver justiça pela lei para aqueles que têm pecado contra a lei. Eles também têm uma grande ignorância em relação a si mesmos, porque essas mesmas pessoas que falam de justiça própria geralmente são acusadas de serem culpadas, e embora não o sejam, caso se sentassem e analisassem cuidadosamente suas vidas, logo perceberiam que, mesmo em suas melhores obras, há muita impureza prévia, ou grande orgulho e autoelogio posteriores, seguindo as suas obras, e, portanto, todas as suas realizações perderiam o brilho e estariam totalmente envergonhados delas. Não é somente a ignorância que leva os homens à justiça própria, porque eles também são enganados pelo orgulho. O homem não pode suportar ser salvo na base da graça. Ele não gosta de se declarar culpado e se sujeitar ao favor do grande rei. Não pode tolerar ser tratado como um indigente ou ser abençoado pelo amor. Ele quer operar a sua própria salvação e reivindicar, pelo menos, algum crédito por isso. Os orgulhosos não aceitam o céu com base nos termos da graça. Esta autoconfiança também vem de uma perversa descrença, porque devido à sua arrogância o homem não crê em Deus. Nada é mais claramente revelado nas Escrituras do que isso, que pelas obras da lei ninguém é justificado, e mesmo assim as pessoas de uma forma ou de outra se agarram à esperança da justiça legal. Argumentam que devem se preparar para a graça, ou ajudar à misericórdia, ou merecer algum grau de vida eterna. Preferem as suas próprias obsessões bajuladoras à declaração de Deus que sonda os corações. O testemunho do Espírito Santo sobre a falsidade do coração é deixado de lado, e a declaração de Deus de que não há quem faça o bem, nenhum sequer, é negada rotundamente. Não é este um grande mal? A autojustiça é também promovida pelo quase universal espírito de frivolidade, muito difundido atualmente. Só quando os homens são superficiais, podem sustentar a ideia de mérito pessoal diante de Deus. Aquele que começa a pensar sinceramente e começa a entender o caráter de Deus, diante de quem os céus não são puros e os anjos são acusados de erro, repito, aquele que chega a pensar seriamente e que tem uma visão verdadeira de Deus, se aborrece no pó e na cinza. E quaisquer pensamentos de justificação própria é erradicado para sempre. Porque o que não se examina sinceramente, vendo a sua real condição, se considera rico e cheio de bondade. Um homem pode imaginar que está prosperando nos negócios, e contudo poderia estar voltando ao mundo. Se não fizer uma auditoria dos seus livros de contabilidade, ou não verificar o seu inventário, poderia estar vivendo no paraíso dos tolos, gastando generosamente quando à beira da falência. Muitos se têm num alto conceito porque nunca pensaram seriamente. Eles não verificam debaixo da superfície e por isso são enganados pelas aparências. A questão mais controversa para muitos homens é o pensamento. A última ação que fariam é pesar suas ações, ou verificar os seus motivos, ou refletir sobre seus caminhos, para ver se as coisas vão bem para eles. Quando a justiça própria é apoiada pela ignorância, pelo orgulho, pela incredulidade ou pela superficialidade natural da mente humana, está fortemente enraizada e não pode ser removida facilmente do ser humano. Contudo, a justiça própria é evidentemente maligna, pois não leva a sério o pecado. Fala de méritos no caso de alguém que tem transgredido e que se gaba de excelência em referência à criatura caída e depravada. Considera as faltas como coisas mínimas, ligeiras omissões, e assim converte o pecado num erro venial que pode ser tolerado facilmente. Como lhes falta o poder da graça para poderem vencer o pecado, então têm que arranjar uma desculpa para as suas transgressões, para se considerarem justificados sob o argumento de que não existe quem não peque. Não é assim com a fé em Deus, pois embora reconheça esse perdão, que vem de uma maneira que comprova que o pecado é excessivamente maligno, Por outro lado, a doutrina da salvação pelas obras não tem em si uma palavra de consolo para os caídos. Ela dá tudo para o filho mais velho, segundo tudo que seu orgulho reclame, mas para o filho pródigo não tem uma palavra de boas-vindas. A lei não tem um convite para o pecador, porque não sabe nada sobre misericórdia. Se a salvação fosse pelas obras da lei, o que seria dos culpados, dos caídos e abandonados? Em que esperança poderiam ser chamados todos eles para voltarem? Esta doutrina impiedosa tranca a porta da esperança e entrega os perdidos ao carrasco, para que o fariseu orgulhoso ostente a sua própria justiça e dê graças a Deus por não ser como os demais homens. O egoísmo intenso desta doutrina condena como algo maligno. Naturalmente, exalta o ego. Se o homem concebe que será salvo por suas próprias obras, é porque se sente alguém e se gloria na dignidade da natureza humana. Quando tem estado atento aos exercícios religiosos, esfrega as mãos e sente que merece o bem da parte do seu Criador. E vai para sua casa para repetir as suas orações, e antes de adormecer se surpreende agradavelmente como ele pôde ter se tornado tão bom e tão superior aos que estão ao seu redor. Quando ele sai, se sente como se habitasse numa excelência inata, uma pessoa muito diferente do rebanho vulgar, um ser muito admirado quando é conhecido. Todo o tempo se considera muito humilde e muitas vezes fica surpreendido por sua própria condescendência. Acaso não é este um espírito aborrecível? Deus que vê o coração o abomina. Deus aceita o humilde e o quebrantado, porém resiste aos soberbos e os lança fora. Na verdade, meus irmãos, do que podemos nos orgulhar? Por acaso, cada jactância não é uma mentira? O que é todo este egoísmo senão uma pluma de pavão real, adequada apenas para ser exibida no chapéu de um tolo? Que Deus nos livre de exaltar o ego, e ainda assim não podemos evitar de fazê-lo se sustentamos em algum grau a doutrina da salvação por meio de nossas próprias boas obras. Neste momento, desejo disparar no próprio coração dessa doutrina destruidora de almas, lhes mostrando primeiro que dois grandes crimes estão contidos na ideia da justificação própria. Quando tiver apresentado a minha denúncia, me esforçarei também em demonstrar que estes dois grandes crimes são cometidos por muitos, e em seguida, em terceiro lugar, será um prazer dizer que o verdadeiro crente não comete esses crimes. Que Deus, o Espírito Santo, nos ajude enquanto meditamos sobre este tema importante.